Olá, Viva. Boa tarde. Seja então bem-vindo aqui ao indispensável debate semanal sobre a política de Braga. Hoje, no tema central, daqui a pouco, iremos virar-nos para a cultura, a pretexto da divulgação, esta semana, do plano estratégico do município para o Concelho de Braga, naturalmente para este setor da cultura, ao longo da próxima década. O ponto alto, naturalmente, tem a ver com a candidatura à Capital Europeia da Cultura em 2027. Mas é assunto para abordarmos daqui a alguns minutos. Por agora, digo-lhe que no painel contamos com os comentadores residentes habituais, João Granja do PST, Jorge Cruz do PS, e o convidado hoje é Carlos Neves do CDS. Por ser convidado, tem direito a começar, o privilégio de começar. Bem-vindo, Carlos. Qual é o tema surpresa que escolhe para arranque?
Olá a todos, naturalmente um cumprimento ao nosso auditório, um cumprimento também aos companheiros de debate e moderador, obviamente. E o tema que eu hoje trago aqui tem a ver com, enfim, uma temática que, por razões diversas, começa a fazer estar mais frequentemente no nosso cotidiano do que se calhar todos nós gostaríamos. E tem a ver precisamente com as questões relacionadas com a proteção civil, com a segurança, com a saúde, enfim, um conjunto de coisas que, de alguma maneira, nos vão preocupando, seja por bons, seja por maus motivos. O primeiro tópico sobre este tema tem a ver com uma boa ocorrência, que, em particular, é a tomada de posse do novo comandante da Polícia Municipal, o subcomissário Leandro Ferreira, que é quadro da Polícia de Segurança Pública e que, no início desta semana, assumiu funções como comandante da nossa Polícia Municipal de Braga. O que é um bom. Enfim, é uma boa notícia, porque a Polícia Municipal estava efetivamente carente de liderança e esta experiência que, enfim, é lógico que numa polícia diferente, que o subcomissário, portanto, e agora novo comandante da Polícia Municipal de Braga tem, nomeadamente nas suas várias passagens pela Polícia Municipal, pela Polícia de Segurança Pública, tanto no Porto, como em Lisboa, como em Guimarães, pode vir a dar um contributo relevante, sendo certo que a Polícia Municipal não é uma polícia de segurança, é essencialmente uma polícia administrativa, mas tem funções também de ordem pública, de fazer cumprir e de fiscalização, fazer cumprir os regulamentos e de fiscalizar, e, portanto, pode ser efetivamente um bom sinal de mudança na Polícia Municipal, sendo certo que
Não.
é preciso que também os quadros que estão neste momento em formação venham a engrossar efetivamente os efetivos, porque só com lideranças não se faz uma polícia.
Eu ia dizer que não tem funções de segurança, mas tem nome de polícia, e isso
Sim.
para os cidadãos
É essencialmente
é
pela sua
importante.
função de fiscalização e de proteção. A pessoa, mais aos bens do que às pessoas, mas enfim, é também muito relevante para a proteção civil. O outro tema relacionado com este, e ainda no contexto da proteção civil, tem a ver precisamente com a celebração. Portanto, no dia 2 de março celebrou-se o Dia Nacional da Proteção Civil. Houve uma iniciativa relevante da autarquia, nomeadamente não só da sua divisão de proteção civil, Divisão Municipal de Proteção Civil, mas também com os vários agentes dessa mesma proteção civil, aí agora sim a Polícia de Segurança Pública, GNR, os bombeiros, enfim, vai a Cruz Vermelha, que fizeram ações de esclarecimento no centro da cidade. Enfim, a questão do Covid-19 está muito na ordem do dia e, portanto, também sobre isso foi relevante, ou foram relevantes os esclarecimentos que foram prestados, mas, acima de tudo, a importância de que os cidadãos percebam que há forças no terreno que estão ao dispor e que estão ao serviço da nossa cidade, do nosso município. E, portanto, esse foi um bom momento. Uma nota final só para mostrar alguma preocupação com o aumento dos níveis de criminalidade e de alguma insegurança que vão começando a aparecer de forma mais frequente. Inclusive, houve já várias referências, nomeadamente o próprio CDS fez um pedido de esclarecimento através do seu deputado Telmo Correia, precisamente para perceber de que maneira é que a Polícia de Segurança Pública e as forças de segurança estão-se a preparar para um cenário de maior conflitualidade, ou pelo menos de maior criminalidade, nomeadamente fruto do maior número de pessoas que o Conselho vai começando a ter, e nomeadamente de novas pessoas, né? Portanto, sinalizei este tópico da proteção civil barra segurança, se quisermos também barra saúde, porque a questão do coronavírus está muito presente nos nossos, infelizmente vai, acho que vai continuar muito presente nos próximos tempos.
Vai perdurar, infelizmente, o Covid-19, assim designado pela Organização Mundial de Saúde. Jorge Cruz, bem-vindo também. Enfim, em relação a este tema, surpresas escolhido pelo Carlos Neves, por exemplo, pegando para esta última questão, acha que de facto está preocupado com o, enfim, eventual aumento de insegurança em Braga?
Bom, primeiro a saudação aos nossos ouvintes, aos colegas participantes e moderador. E antes de responder a essa questão, gostava de, para esclarecer até os ouvintes, é que a Polícia Municipal pode deter cidadãos em determinadas circunstâncias. Portanto, isso é uma polícia fiscalizadora, mas em determinadas circunstâncias tem poder para deter, como para usar a arma em caso de, enfim, em caso de necessidade.
Portanto, exatamente, bem lembrado.
É, não é só de papel e lápis, fizeste também, bem em lembrar isso.
Porque,
de facto, às vezes,
no limite, até no, cada cidadão pode deter outros, enfim, chamando a autoridade naturalmente.
Isso é chamar, porque muitas vezes pensa-se que a polícia, e tratam mesmo a polícia municipal como, enfim, mais um funcionário municipal, e a verdade é que não é bem assim. É um funcionário, sim, mas com umas competências próprias, específicas, e nas quais se inclui, em determinadas circunstâncias, a detenção de um indivíduo.
Bom, lá está, e tem o tal nome polícia que conduz ou induz as pessoas a essa questão também, a esse aspecto.
Claro, claro. E agora perdi-me. Qual era a pergunta?
tinha a ver com a questão da insegurança. Enfim, o Carlos Neves diz que está iminente, ou já estará mesmo, a algum aumento da insegurança em Braga, da criminalidade.
Não, são os dados. Eu limito-me a olhar para os números que aparecem, inclusive, na comunicação social. Não
bom,
os inventei.
Eu, tanto quanto me tenho apercebido, é verdade que o líder parlamentar do CDS na Assembleia da República levantou essa questão e fez uma interpelação ao Governo, pediu explicações ao Governo sobre uma alegada, um alegado crescimento da criminalidade em Braga. O que me parece, e segundo foi dito pelas autoridades, é que baixou a criminalidade violenta aqui no distrito. Há, de facto, um aumento ao nível de furtos, da chamada pequena criminalidade. Isso é notório.
Furtos e assaltos.
Mas isso tem a ver com a Polícia de Segurança Pública e não com a Polícia Municipal, embora a Polícia Municipal possa fazer um trabalho complementar a esse nível.
Já agora também com a GNR, porque há áreas que não são...
Há áreas que são da GNR, claro. E que eu tenho feito.
Sim,
aliás,
sim.
É visível no terreno, bastante mais visível a ação da GNR do que a ação da PSP, infelizmente. Não sei se tem a ver com questões de efetivos, tem a ver com estratégias, não sei. Sei é que é mais visível e é importante para o cidadão haver a visibilidade das forças de segurança, principalmente de noite. De noite vê-se bastante GNR no Conselho de Braga e vê-se muito pouco a Polícia de Segurança Pública. Claro que a Polícia Municipal, desse ponto de vista, pode complementar muitas das ações, designadamente libertando a PSP de algumas ações que passam a ser exercidas por essa Polícia Municipal, se de facto tiver um comando como deve ser, que tiver efetivos suficientes, e aqui era conveniente ter efetivos suficientes para manter os dois turnos que existem e depois sim abalançar-se ao terceiro turno, porque lançar um terceiro turno só para dizer que existe um terceiro turno e depois não há agentes, parece-me francamente mal, porque eu creio que o novo comandante, que tem experiência nessa área, enfim, embora sendo jovem, tem experiência nessa área e sabe perfeitamente que não pode ser com meia dúzia de elementos que pode formar um turno para cobrir apenas uma pequena zona. Eu acho que a Polícia Municipal tem funções que não deve tratar os cidadãos de Braga uns de primeira, outros de segunda e outros de terceira. Portanto, tem que haver, de facto, esse corpo que seja suficiente para todas as necessidades, que são muitas.
Mas a verdade é que a Câmara, e designadamente o Presidente da Câmara, já por várias vezes, ao longo do tempo, falou de arrancar com o terceiro turno. Portanto, há um pouco essa expectativa também.
Eu acho bem que se arranque com o terceiro turno, mas acho que se deve caminhar para o terceiro turno. Não é só dizer que existe um terceiro turno e depois há meia dúzia de polícias na rua para cobrir toda a cidade. Não me parece essa a melhor estratégia. Parece-me, antes, que se deve realmente consolidar os dois turnos que existem, com mais pessoal, e depois avançar para o terceiro turno. Eu acho fundamental haver o terceiro turno, porque os polícias, um agente de polícia, não pode estar cingido a um horário de funcionário público. Pronto, naquelas horas há polícia e depois não há polícia. Não, a polícia tem que haver o mais tempo. Já não peço a mesma coisa que é para a PSP, que é 24 sobre 24 horas, mas peço um horário alargado para cobrir muitos dos problemas que existem no período noturno.
Interpretando um pouco o que Jorge dizia, talvez só em 2021, na sua opinião, se calhar.
Não tenho dados, só quem terá os dados será o comandante da polícia, que irá certamente ver os efetivos que têm, como é que eles estão distribuídos, porque parece-me também que há efetivos que estão deslocados em funções para as quais não estão vocacionados, podem ser libertos dessas funções e substituídos.
O João Granja já fez um apanhado disso, já disse aqui mesmo no ar que não há assim tantos quanto isso, que estejam deslocados.
Pois, mas então há um déficit claro de agentes da Polícia Municipal.
Por falar em João Granja, bem-vindo, João, então, em relação a este tema.
Um cumprimento para vocês, um cumprimento para todos os nossos ouvintes. E eu começaria por dizer que não há, digamos, tantos polícias municipais quanto às vezes se supõe noutras funções, mas há pelo menos uma tarefa na qual estão ocupados muitos administrativos da Polícia Municipal, que, podendo ser distribuídas outras tarefas, libertará alguns polícias municipais que estão associados ao carregamento das contraordenações. Isso já libertará algumas unidades e não é um valor despiciando. Mas, levando àquilo, focando-me no essencial, eu começaria por dizer e por saudar a vereadora Olga Pereira, que julgo que em boa hora tomou uma decisão que fazia sentido e tardava, que era, de facto, a nomeação de um comandante para a Polícia Municipal. Eu julgo que isto é particularmente importante, porque uma força daquela natureza tem que ter um comandante, quer para o exterior, quer para o interior, porque é fundamental que exista, mas é importante que haja um comandante quando, num momento em que está a receber reforços. Porque a Polícia Municipal, ao longo dos anos, foi perdendo muitos dos seus elementos, porque foram migrando para outros serviços na Câmara, ao abrigo de direitos que naturalmente têm, e outros foram passando até para outros organismos fora da Câmara Municipal. O que significa que os recursos que já eram limitados estavam ainda mais depauperados ao longo de todo este percurso. E numa altura em que há gente nova, motivada, preparada, que está a concluir a sua formação, de facto haver um elemento de chefia enquadrador destas funções é, a meu ver, um elemento relevante e, sobretudo, uma garantia de uma cultura de corpo e de uma melhor prestação de serviço para o exterior. O terceiro turno, eu julgo que é uma coisa, digamos, é algo que é uma necessidade, e já estamos todos de acordo, uma necessidade que já estava identificada, particularmente naquilo que está previsto fazer-se, que é poderem elaborar até às 2:30 da manhã, o que significa que vão apanhar, digamos, o grosso do fecho dos bares e vão também colaborar nessa tarefa. Eu julgo que a ideia não é substituir a PSP, porque não a podem substituir, mas no fundo funciona como um reforço. Mas, dizia o Jorge, e dizia bem, é preciso avaliar bem esta situação, porque dar-se um passo desta natureza tem que ficar bem salvaguardado pela existência de uma corporação que funciona e que tem uma retaguarda coberta, porque estar apenas a cobrir o turno sem haver um mínimo de pessoas, no fundo é estar a disponibilizar-se um serviço que depois pode não saber, não conseguir corresponder, seja, a uma expectativa que é criada.
É, não? Aquela ideia de que a manta não serve para tudo, não é? E
sim,
tapa de um lado, destapa do outro.
Mas eu julgo que é avisado e é prudente que se deixe, digamos, o novo comandante iniciar funções, e eu julgo que ele não quererá implementar o terceiro turno enquanto tiver uma boa avaliação e até, digamos, uma análise rigorosa do estado da arte, e ele próprio perceberá se há ou não há condições para implementar esse terceiro turno. Uma nota para dizer que nós estamos a falar de um oficial licenciado, digamos, bastante jovem, face àquilo que normalmente é a idade dos comandantes das polícias municipais, e eu julgo que ele tem pela frente um desafio, que é, digamos, trazer para a Polícia Municipal agentes administrativos armados, alguns aspectos organizacionais da PSP e uma cultura de organização, mas é preciso perceber que é um mundo diferente, com gente diferente, com outras características, com várias proveniências, com algumas especificidades e algumas delicadezas, e por isso aquilo que eu gostaria de dizer aqui é que lhe desejo boa sorte, porque a tarefa não é tão fácil quanto parece.
Uhum. Fica então tratado este primeiro ponto da ordem de trabalhos. Não sei,
o que o João disse, deseja boa sorte, acho que é comum a todos nós, porque estamos ansiosos que, de facto, a Polícia Municipal funcione para aquilo que foi criado.
Dizia eu, fica então tratado este primeiro ponto de ordem de trabalhos. Avançamos para o tema central e depois, no fim, se houver tempo para isso, iremos ainda aos temas de surpresa do João e do Jorge. O tema central, como tinha dito no início, tem a ver com o plano estratégico da cultura para o Conselho de Braga, isto a pensar na próxima década, ou seja, 2020-2030, cujo ponto alto, naturalmente, é a tentativa de Braga vir a ser capital europeia da cultura em 2027, embora o Presidente da Câmara tenha dito também que o investimento e o planeamento cultural vai ser feito de qualquer maneira, mesmo que este ambicioso objetivo venha a falhar. Aliás, Ricardo Rui anunciou que vão ser investidos 15 milhões de euros neste setor, nomeadamente para recuperar espaços como Escola Francisco Sanches ou o edifício da Escola Francisco Sanches, antigo edifício, também o antigo São Geraldo e as Sete Fontes. Por isso mesmo, Ricardo Rio também garantiu que a área cultural é chave para a estratégia municipal. Ora, este plano está assente em alguns aspectos essenciais, entre os quais a valorização do território, a descentralização e a internacionalização. No caso, por exemplo, da descentralização, foi evidente, ou pelo menos simbolicamente foi evidente essa aposta ao ser apresentado o programa precisamente numa antiga escola em Oliveira São Pedro, numa freguesia longe do centro da cidade de Braga, e que é um sinal dado precisamente do ponto de vista simbólico dessa tentativa também de descentralização, descentralização deste plano estratégico. O que nós pretendemos, pretendo colocar aqui, digamos, à vossa apreciação, tem a ver precisamente com a avaliação global que fazem deste plano estratégico da cultura para esta década, se concordam com a metodologia adotada para a elaboração do plano, se este plano será capaz de alavancar a candidatura do Conselho à Capital Europeia da Cultura, e já agora também se a coordenadora do plano fez bem em assumir que Braga tem uma espécie de handicap por causa de Guimarães ter sido Capital Europeia da Cultura em 2012. Carlos Neves, começamos por si, como é hábito.
Bom, eu creio que a estratégia cultural Braga 2030, ou melhor, 2020-2030, portanto, no fundo a década que estamos a iniciar, é, desde logo, um extraordinário instrumento de planeamento, que, como diz, aliás, o próprio Presidente da Câmara, Ricardo Rio, é a bússola daquilo que se pretende fazer. Enfim, eu, para além de bússola, gostava que também fosse um bocadinho mais de GPS, portanto, fosse capaz também de concretizar não só a direção, mas também o caminho e aquilo que se pretende efetivamente fazer. E desse ponto de vista, o instrumento está adequado, inclusive o próprio instrumento, neste caso a estratégia, está em consulta pública, portanto, nós, enquanto cidadãos, podemos nos próximos 2 meses googlar Braga Cultura 2030 na web e deixar lá os nossos contributos enquanto cidadãos num exercício de participação e de consulta pública. Portanto, é um documento não fechado.
Foi um aspecto que me faltou dizer e que, pois, de qualquer maneira, também, no fundo, é também um apelo aqui a vocês mesmo que
precisamente,
deixem algumas sugestões.
Nós próprios também temos que fazer esse apelo à participação dos cidadãos e à cidadania. É um exercício de cidadania.
Já hoje algumas sugestões.
Sim, isso provavelmente faremos. Provavelmente vamos ver se conseguimos dar esse contributo. Por outro lado, a estratégia não é, digamos, que não está refém da candidatura à Capital Europeia da Cultura em 2027, uma vez que, enfim, não vale a pena fazer uma estratégia a contar com um cenário condicionado. Será um concurso, portanto, é um concurso onde estão várias cidades portuguesas, porque está garantido que uma das cidades será portuguesa em 2027, e Braga é apenas uma delas. O facto de ter sido Guimarães em 2012 Capital Europeia da Cultura, apesar da própria coordenadora da estratégia, portanto, da candidatura, ter referido isso como um handicap, eu creio que isso não acho que fosse relevante falar nisso como um aspecto importante para o discurso, mas não vejo isso como um handicap, no sentido de que a lógica de concentração temática e, sobretudo, territorial, de capacidades instaladas ao nível da cultura, neste caso em concreto, pode até inclusive favorecer a candidatura de Braga. Já tivemos em 2001 o Porto, em 2012 Guimarães, e o certo é que, digamos que, começa a qualificar-se um território relativamente próximo, com ativos culturais e com dinâmicas culturais muito relevantes. É mais importante, inclusive, perceber o que é que Braga tem para oferecer do que propriamente a forma como já aconteceu. Ou já aconteceu um evento dessa natureza em 2012 em Guimarães. Porque o Guimarães teve também um aspecto muito importante, que qualquer cidade que se apresente a ter este reconhecimento deve ter esse como preocupação, que é qual é o legado que fica no pós-Capital Europeia. Guimarães fez bem esse trabalho, e isso também cria um lastro positivo para Braga. Portanto, não só Braga pode beneficiar com isso, como, aliás, faz parte inclusive da própria estratégia, Braga agregar outros municípios, ou pelo menos outros territórios de vizinhança, neste desafio de ser mais um polo à escala europeia e à escala internacional de dinamização da cultura. Portanto, esta estratégia vale por si, está bem enquadrada naquilo que é um objetivo do próprio município de ter em 2027. Eu acho que é um objetivo não só do município, do executivo que está em funções, que não será o que estará em funções seguramente em 2027. Mas, portanto, é um objetivo, acho que, comum, e a estratégia não fica refém dessa vontade. Agora, tem um conjunto de objetivos e de eixos, e aliás são quatro os eixos que estão pensados, que vão muito, ou seja, tocam vários níveis, desde a capacitação dos agentes, à capacitação dos equipamentos, à lógica de valorização do território, à descentralização, à programação, e portanto, desse ponto de vista, a estratégia é rica, é diversificada e é sobretudo também ambiciosa.
Jorge, que gostou de ver este plano estratégico. O Jorge, enfim, é um homem que se sabe apaixonado pela cultura e enfim, e durante muitos anos, 20 anos, penso eu, organizador da Feira do Livro de Braga e muitos outros eventos culturais. Está satisfeito com este plano?
É assim, conforme está, eu só tive a oportunidade de o ver, não profundamente, terei os próximos dias para me debruçar sobre ele, enfim, ver melhor o que diz o documento, mas da forma que ele está estruturado, os eixos que está construído, parece-me bem. Eu o que acho, vamos lá ver, eu acho que nós temos que distinguir duas coisas. Uma, o plano em si, como necessidade do município, e outra, enfim, o projeto de candidatura à Capital Europeia da Cultura. Uma coisa não tem a ver com a outra, na minha opinião.
Mas isso quer dizer que acha que não deveria estar incluído neste...
Não, não quero dizer. O que quero dizer é que não se podem criar expectativas em torno de uma coisa que pode acontecer ou não acontecer. Nós temos que nos focar num tal plano, neste ou noutro, enfim, com as ajudas exteriores que vierem agora, se forem aceites, se forem introduzidas, na perspectiva de um plano para o município de Braga, para os próximos 10 anos. Isso, para mim, é que é importante. Digamos que a Capital Europeia da Cultura vem por acréscimo, é, digamos, um prémio passe, enfim, a expressão, por aquilo que nós conseguirmos fazer.
Ou seja, uma espécie de cereja em cima do bolo.
Se nós conseguirmos fazer um trabalho bem feito, temos, digamos, o prémio de ter a capital europeia da cultura. Claro que há outros fatores, como é evidente, para a decisão, mas se não fizermos um trabalho bem feito, dificilmente teremos a capital europeia da cultura. Portanto, nós o que nos temos que focar, na minha ótica, é precisamente na construção desse plano. Daí que eu acho que o plano deve ser o mais abrangente possível, envolvendo o maior número de pessoas e de instituições, designadamente aquelas mais vocacionadas para a área da cultura, mas também fazer com que a população em geral se envolva neste plano. Porque nós temos um exemplo que me parece que pode ser apontado, que é um exemplo positivo. Há 2 anos... Braga foi cidade europeia do desporto e houve uma movimentação assinalável. A vereadora Sameira Araújo conseguiu mercê, enfim, de um trabalho aturado, de um envolvimento de uma série de instituições ligadas ao desporto, de clubes, de associações, enfim, até associações de moradores, que fez com que hoje em dia nós inclusivamente vemos frequentemente na cidade pessoas a correr, pessoas, enfim, muita gente a praticar diversos tipos de desporto. Ora, isto é um trabalho que ficou...
Mas acha que este plano também está a envolver as pessoas dessa forma? Ou não?
Eu acho que deve envolver, tem que envolver.
Mas até agora?
Parece-me que não começou muito bem. Eu vou ler o documento. Parece-me que não começou muito bem, desde logo porque não foram chamadas a colaborar, por exemplo, as forças políticas, todas as forças políticas, e como nós sabemos, este é um plano que ultrapassa, extravasa o mandato, este mandato, o próximo mandato, etc. E, portanto, deveria, logo à partida, colher o apoio e a colaboração das outras forças políticas, não estou a dizer que é esta ou aquela, de todas as forças políticas. Porque todas as forças políticas têm alguma coisa a dizer para um plano destes, como é evidente, tenham ou não vocação de poder.
Já vou pedir a opinião ao João Granja sobre esse aspecto, mas agora, Jorge, em relação a esta questão de Guimarães, de ter sido referido que pode, enfim, prejudicar ou condicionar a candidatura de Braga. Acha que a coordenadora do projeto fez bem ou não em isso?
Eu acho que foi uma parte infeliz do discurso dela, porque é um não assunto, é uma coisa que não deveria ser falada, e a ser falada era precisamente ao contrário. Era ao contrário porque, vir logo à partida, o que fica a ideia é que está-se a arranjar desculpas para... se eventualmente Braga não for capital europeia da cultura. Ora, nós não temos que arranjar desculpas. Como o Carlos disse muito bem, isto é um concurso. E no concurso podemos sair ganhadores, podemos não sair. É como, enfim, um concurso é assim. E, portanto, nós temos é que nos focar, como eu disse, no trabalho, fazer um bom plano e colocá-lo em prática. E depois vamos ver. Isto que o Carlos disse, parte do que o Carlos disse... Eu subscrevo, porque de facto Porto foi capital, Guimarães foi capital, está muito próximo, Braga está próximo de Guimarães, mas nós estamos a criar a este nível um núcleo que já se estende inclusivamente à Galiza, que é um polo aglutinador de, ou pode ser um polo aglutinador de atividades culturais, de eventos culturais. E é aí que, na minha opinião, nos devemos focar.
João Granja, faltaram os partidos da oposição, parece?
Não é verdade. Não é verdade, porque esta equipa que trabalha na estratégia cultural para 2030 teve duas reuniões excelentes, muito animadas, longas, com 2 comissões permanentes da Assembleia Municipal, onde estão representados todos os partidos. Desde o PPM, Bloco de Esquerda, PC, CDS, está lá toda a gente. E foi na Comissão de Educação, Cultura e Ciência e na Comissão de Atividades Económicas e Empresas Municipais. E quer numa, quer noutra, foi apresentado, digamos, o esqueleto e a metodologia de trabalho e foram pedidos contributos, alguns deles que foram enunciados e que estão hoje aqui incorporados. Aliás, a audição destas duas comissões, onde estão os partidos políticos representados e também os presidentes de junta de freguesia, também lá têm a representação, foram pedidos esses contributos e alguns deles, dizia eu, foram incorporados neste texto. E mais ainda, é que isto pretende ser, mesmo depois desta fase de construção, continua a ser um documento aberto, porque há um compromisso público, não apenas de promover o debate pelos dois meses, mas de incorporar depois contributos que possam surgir para enriquecer esse documento. Eu acho que este plano é um plano bem elaborado, é um plano com uma visão meritória e rica da realidade, porque foi muito assente neste trabalho de identificação do terreno, não através dos circuitos habituais, mas desde walking papers, iniciativas fora da caixa para poder tentar beber essa realidade, e é claramente um plano ambicioso. O Jorge explicava aí, eu concordo em pleno com ele, que isto é um plano a 10 anos para a cultura de Braga. E isto tem um orçamento que não excede à volta de 12, 15 milhões de euros, digamos, suporemos que ao longo destes 10 anos. Nós, numa capital europeia da cultura, temos 10 vezes isso, para cumprir um determinado programa. E as ações a desenvolver, embora nesta estratégia há 10 anos nós tenhamos as linhas de ação, tenhamos os programas em concreto, as ações e a descrição de cada uma delas, se formos escolhidos para a Capital Europeia da Cultura, há um plano autónomo, há outra, e há uma candidatura que tem documentação de suporte que não é esta. Por isso, está bem claro que se nós ganharmos, digamos, a Capital Europeia da Cultura, excelente, será seguramente muito bom para Braga, e vai gerar investimento direto na cultura, mas também nas infraestruturas e noutro tipo de apostas e de realizações, e eu julgo que isso é algo que vai incrementar aquilo que nos propomos fazer já nos próximos 10 anos. Agora, o que eu acho vantajoso é Braga não ficar dependente de ganhar essa indicação para continuar a ter, digamos, um investimento em termos de cultura, um investimento balizado e um investimento envolvente com todas, digamos, com todas as forças ligadas a este setor. Com um sublinhado que eu queria deixar, que é um trabalho muito bem especificado nas ações concretas que se propõem a levar a cabo, em que algumas delas merecem destaque, como, por exemplo, o levantamento em concreto da rede de equipamentos culturais, incluindo aqueles que estão fora, digamos, da sede do concelho, nas zonas mais rurais, e onde se vai procurar potenciar e pôr a funcionar em rede, no fundo fazendo que, digamos, que a cultura passe por todas essas frentes e que haja uma maior potenciação dessas estruturas. A Câmara tem um programa muito interessante, que tem sido um grande sucesso, que é o Descentra, mas a criação de um Descentra 3.0 é uma ideia interessantíssima e que eu julgo que, se for bem potenciada e se for bem gerida e se for bem dinamizada, vai de facto fazer a diferença em relação àquilo que hoje temos.
Vamos voltar ao Carlos.
Sim, gostava de acrescentar só dois ou três tópicos, porque de facto já foi dito e muito bem que a estratégia é independente da questão da Capital Europeia da Cultura, da candidatura a esse estatuto e a esse reconhecimento. Desde logo porque a candidatura, independentemente do dossiê de candidatura, olha para aquilo que é o lastro que o município tem, ou os vários municípios têm, como já sabemos que são vários a concorrer, Aveiro, Coimbra, Guarda, enfim,
Faro também,
pronto, enfim, há um vários. Conjunto e só em 2020...
Muitas capitais.
Sim, e portanto,
embora Braga seja a cidade mais importante...
E precisamente por isso é que eu creio que nós temos que fazer o caminho, como o Jorge e o João também disseram, o próprio Presidente de Câmara e a Vereadora Lídia Dias também o fizeram, neste sentido que só teremos uma candidatura vencedora se tivermos algo para mostrar. Ou seja, há um conjunto de pré-existências e de evidências que é preciso demonstrar em sede de candidatura, sem prejuízo do próprio dossiê, que é muito focado na programação para aquele ano em concreto. E nas intervenções
fundo,
que queiram fazer nesse ano em concreto.
Foi isso que Guimarães fez, ter algo pré-existente,
no fundo... tinha história na cultura... Tinha aquilo que esta estratégia também tem como ambição, que é criar um verdadeiro ecossistema de cultura em Braga e a partir de Braga. O Jorge falou num aspecto muito relevante, que é, se quisermos, uma lógica de internacionalização e, portanto, Braga também ter esse vetor muito apoiado na cultura, porque já o tem muito fortemente no turismo e sobretudo na economia, mas também a cultura ser um vetor de internacionalização de Braga, desde logo na sua ligação à Galiza, que é aqui bem perto, e se quisermos usar o Caminho de Santiago como um elemento que acaba por ser esse elemento de ligação, o próprio eixo atlântico tem vindo a dar contributos nesse sentido, e nós somos neste momento a capital europeia do cultural do eixo atlântico, e portanto é mais um reforço desse ecossistema e desse conjunto de evidências de que Braga tem essa capacidade e esse lastro na cultura. Outro aspecto muito importante que o João acabou agora de referir, que tem a ver com não só fazer um mapeamento, mas mais do que isso, explorar essa capacidade instalada de uma forma descentralizada. Muitas vezes achamos que temos que construir tudo de novo e agora temos que reabilitar o Francisco Sanches, o São Geraldo e mais um conjunto de outros equipamentos. Mas provavelmente, antes de o fazermos, podemos explorar melhor outros. Desde logo a própria escola onde foi apresentado o plano, a escola de Oliveira São Pedro, que será, aparentemente, um centro de criação no futuro. Portanto, esta dimensão de ecossistema, ligando todos os atores, convocando os parceiros, mas também convocando os cidadãos. Uma estratégia cultural só é eficaz se conseguir ser apropriada pelas pessoas. Como aconteceu, eu creio que o exemplo de Guimarães é esse nível, na capital europeia da cultura, aliás o próprio slogan era "Eu faço parte", portanto é um slogan muito poderoso do ponto de vista da apropriação, é algo que também aqui pode vir a fazer muito sentido enfim, temos 10 anos para, ou pelo menos 10 anos para implementar esta estratégia, alguns menos para conseguir conquistar a capital europeia, mas o caminho está traçado, ou pelo menos o roadmap está traçado e eu creio que o desafio e a ambição é grande para lá chegarmos.
O Jorge tinha algo a acrescentar também?
Sim, era isso que eu ia dizer, é que o problema, nós temos que nos focar de facto no plano, mas o plano vai ser feito há 10 anos e a candidatura vai ser decidida em 2021. E, portanto, nós temos que fortalecer esse plano, apresentar, tentar demonstrar que somos capazes. O nosso histórico não é famoso, de facto, nesta área, porque, aliás, os investimentos que foram feitos na cultura nos últimos anos, com este executivo, a média é de 2,8 anos,
milhões de euros,
enquanto, por exemplo, para o desporto, nos mesmos 5 anos, a média foi de 6,8, retirando o ano
da cidade europeia,
em que foram investidos 12 milhões, retirando, fica uma média de 5,5 nos 4 anos. Portanto, mesmo assim, bastante mais alta do que da cultura. Por outro lado, temos visto também uma outra coisa, que, enfim, as apostas que têm sido feitas, mesmo em recuperação, nós temos agora 4 milhões e meio para Francisco Sanches, 4 milhões e meio para o São Geraldo, que até, por sinal, não é uma coisa do município, mas, de facto, nestes 5 anos que estão auditados, digamos assim, as médias são muito fracas, são muito, muito frouxas, sem prejuízo de ter havido uma série de atividades de realce, umas que vieram de trás, outras que foram lançadas. Mas não temos, de facto, um histórico como terão, eventualmente, a esse nível, outras cidades.
João Grande,
não, eu queria dizer,
para fecharmos esta ronda,
queria dizer o seguinte. Em primeiro lugar, é preciso termos presente que o quadro de avaliação das cidades candidatas à Capital Europeia da Cultura é hoje muito diferente do que quando foi escolhido o Porto ou quando foi escolhido Guimarães. Hoje, o quadro de exigências, até o quadro normativo, é de facto muito diferente do que do outro tempo. O que significa que esta avaliação e esta comparação e esta especificação que está a ser exigido a cada candidato é muito mais rigoroso, muito mais exigente, e uma cidade que se propõe ganhar esta disputa não pode deixar de apresentar, como dizia o Carlos, um lastro cultural muito significativo, como vai ter que apresentar também planos para além daquilo que é o momento da Capital Europeia da Cultura. Eu não me preocuparia muito com a questão dos milhões alocados a esta iniciativa, porque eu estou convencido que o conseguirmos ganhar a indicação de capital europeia da cultura vai gerar só por si um investimento que vai, em grande medida, aproximar os valores investidos na cultura daqueles que são os valores investidos no desporto. E eu queria dizer também que muitas vezes também não é apenas uma questão de dinheiro direto, porque veja-se, por exemplo, aquilo que aconteceu no Teatro Circo. Houve um investimento volumoso ao nível da recuperação, mas andámos muito tempo com o Teatro Circo com pouco reduzida frequência, com pouca dinâmica, com pouca diversidade de oferta e até com pouca adesão dos públicos.
Era o tal porta-aviões que o João Granja costumava dizer.
O porta-aviões cultural da cidade.
Que não era aproveitado.
Não era potenciado.
Agora, curiosamente, Paulo Brandão, que é o diretor artístico, disse esta semana aos microfones da RUM que neste início de 2020, designadamente desde janeiro até agora, a procura de espetáculos no Teatro Circo tem sido superior à média.
E porque o programa também tem vindo a enriquecer-se, a diversificar-se. E, sobretudo, estamos a fazer um trabalho na qual Braga, que no passado Braga era carecida, que é a educação, a sensibilização e a criação de públicos. Porque de pouco nos adianta estar a fazer investimentos em grandes infraestruturas, e Guimarães tem alguns problemas a esse nível, em que se gastam milhões na recuperação de determinados espaços, depois não há iniciativa, se não há produção cultural, se não há pessoas para os frequentarem. Porque não devemos, digamos, padecer do pecado da gula a este nível, permita uma expressão. Porque, e julgo que a esse nível, o município tem um quadro de ambição interessante, equilibrado, ambicioso, mas não é algo de desmesurado, nem é algo que depois não se consiga alimentar, em termos de produção cultural e tudo mais. E nesse aspecto eu queria chamar a atenção, para a equipa que está a desenhar esta estrutura chamou a atenção, embora não tenha havido muito reproduzido na comunicação social, que foi a análise SWOT que fez sobre a realidade de Braga. E foi interessante perceber que nós temos aspectos únicos, que são elementos distintivos da nossa cidade e do concelho, e até da própria região, mas temos fragilidades. E por isso temos de ter consciência delas. E isto muitas vezes as pessoas não gostam de ouvir esta parte. Mas nós temos aqui áreas que têm estado a definhar, áreas que precisam de investimento, áreas que precisam ser dinamizadas, e temos também de ter maior reconhecimento e maior envolvimento da população.
O João falou das fragilidades, eu introduziria aqui a questão de Guimarães. Pode prejudicar o facto de Guimarães ter sido capital europeia?
Eu acho que a questão foi... vamos lá ver. Podia ou não podia ter-se suscitado a questão nesta fase. Agora, eu acho que é sério, e é uma forma séria de colocar a questão, até porque nas reuniões internas preparatórias com as comissões, este aspecto foi abordado. Não é que nós tenhamos receio disso, mas a partir do momento em que esse é um aspecto que pode ser avaliado ou valorizado por quem vai analisar, nós não podemos subestimar esse aspecto. Temos que ter esse elemento presente e temos que o neutralizar. Temos que ter riqueza e capacidade de transformar isso num trunfo e não numa fragilidade. Agora, que é um handicap, eu não tenho dúvida, na ótica de quem vem analisar a realidade. E nós temos que nos preparar para ele. Era provavelmente mais simpático não falar nisso. Era mais hábil não falar nisso. Mas eu acho que é muito sério falar neste aspecto e dizer nós estamos preparados para contrariar este aspecto. E isso foi dito. Nós temos que estar preparados para contrapor uma determinada realidade. E eu julgo que a melhor resposta que se pode dar, e isto está no âmbito do plano, é dizer, não, nós não vamos ficar de costas voltadas para a comunidade, nós não vamos perder o que se ganhou com as capitais europeias da cultura do passado, nós vamos precisamente envolver toda a cintura e até o noroeste peninsular neste trabalho, e eu julgo que Braga, assim, torna-se até mais forte para disputar, digamos, esta realidade com outros concelhos e com outros distritos. E julgo que isso vai ser muito vantajoso, espero eu. Em qualquer dos casos, Braga ficará sempre a ganhar. Porque rumo a este objetivo, nós fomos fazendo caminho, fomos fazendo um trabalho como nunca foi feito até hoje em Braga, um trabalho de tão grande envergadura e de forma absolutamente profissional, que já começou a dar frutos, porque eu, em toda a minha vida pública, e já lá vão uns anos valentes, nunca vi sobre cultura algo tão objetivo, tão concreto, tão bem construído como aquilo que nos é hoje apresentado.
Antes de irmos ao tema surpresa do João Granja,
só para sinalizar aqui uma ou duas notas relativamente a algumas coisas que o Jorge e o João falaram. A primeira, relativamente aos investimentos, e acho que nos investimentos nós temos que também distinguir os números e não olhar para eles de forma tão, digamos que tão cega. Aquilo que acontece na cultura, pelo menos os grandes investimentos em infraestruturas na cultura ainda não aconteceram. E, portanto, quando nós avaliamos o investimento no desporto, que já tem um conjunto de investimentos físicos e infraestruturais, e os da cultura. Os da cultura foram essencialmente despesa e investimento em aquilo que hoje se chama de software, portanto aquilo que é não tangível, e os do desporto já houve um conjunto de infraestruturas, portanto, aquilo que se chama também do hardware ou dos equipamentos físicos, que já houve desse tipo de investimento. E isso, claro que depois na contabilidade nota-se. Se esperamos mais um ou dois anos, provavelmente isto equilibra, porque há um conjunto de investimentos que estão neste momento planeados de fazer e de intervenções em equipamentos culturais que vão, digamos que, pelo menos equilibrar mais os pratos da balança. Um outro aspecto muito relevante, quando há pouco falei da questão do ecossistema cultural, é que este ecossistema cultural, e agora em concreto sobre a temática do investimento, ele não tem que ser só, aliás, não é desejável que seja só mobilizado por investimento público. Nós temos um bocadinho esta maneira muito portuguesa de achar que tudo que é cultura é uma coisa nobre e, portanto, tem que ser o investimento público a pagá-lo. E já agora não tem que ser rentável, nem tão pouco sustentável. Ora, eu tenho uma ideia exatamente ao contrário desta, porque se não for sustentável, não se replica. Se não for sustentável, não permanece e não perdura. E se for deficitário, muito provavelmente acaba, como acontece com muitos equipamentos que depois de se conseguir o dinheiro para o investimento inicial, eles estão vazios, estão inclusive em degradação. E, portanto, a mobilização de todos os atores, designadamente a mobilização dos parceiros privados para, em particular, investir na cultura, como já há bons casos e bons exemplos na nossa cidade, e eu creio que o grupo DST é provavelmente aquele que melhor tem feito e que melhor interioriza este investimento estruturante e estrutural na cultura, de forma continuada e sistemática e com muito bons resultados, que inclusive depois são resultados que revertem para a reputação e para a notoriedade do próprio grupo empresarial. E aquilo que, enfim, no Renascimento nós falávamos dos mecenas e que foram efetivamente relevantíssimos no desenvolvimento e na propagação da cultura e do conhecimento, nós hoje temos que ser capazes de revisitar essa boa prática e incluir na política pública os parceiros privados. Porque só assim é que nós conseguiremos deixar legados sustentáveis para as gerações futuras. Senão estaremos sempre condicionados pelos programas de financiamento e nós sabemos que, infelizmente, nomeadamente os fundos financiados por fundos europeus, tendem a reduzir-se, até porque, entretanto, perdemos um sócio na União Europeia, chamado Reino Unido, que era um contribuinte muito relevante. E, portanto, se nós não mobilizarmos todos os agentes, nomeadamente ao nível do investimento, ficaremos sempre aquém daquilo que é o potencial de desenvolvimento da cultura.
Vamos então também aguardar estes dois meses de discussão pública deste plano e, entretanto, vamos para o tema surpresa do João Grange. Enfim, temos cerca de 5 minutos, um pouco mais, para tentar abordar.
O meu tema surpresa de hoje prende-se com a apresentação dos resultados de 2019 dos transportes urbanos de Braga. E os resultados são, de facto, excelentes e permitem-nos concluir, isto de forma consolidada, nos últimos 6 anos, em que podemos apresentar, de facto, os transportes urbanos de Braga como exemplo a nível nacional. E porquê é que dizemos isto? Pelo 6º ano consecutivo apresentam resultados positivos. Mais 6,22% nas receitas diretas, que no fundo são a venda dos bilhetes, dos passes e dos alugueres, e um crescimento de 3,99% do crescimento dos passageiros transportados. Em 2019, os transportes urbanos de Braga ultrapassaram a barreira dos 12 milhões e 400 mil passageiros, o que é de facto uma verba, o que é um número absolutamente notável para um serviço como este. E isto é, digamos, duplamente interessante se percebermos que comparando 2013 a 2019, no fundo estes 6 anos, tivemos um crescimento dos passageiros transportados de 21%.
Estes 6 anos que o João Granja diz, é os 6 anos desta maioria da coligação Juntos por Braga, PSD-CDS-PPM.
Uma receita de venda de títulos de 17,54%, um crescimento, e uma receita de alugueres que subiu 301%, porque é de facto uma vertente da empresa que tem vindo a acentuar-se. E é importante para as pessoas perceberem a relevância destes números o facto de haver um congelamento do tarifário desde 2014, ou seja, os preços dos autocarros, os bilhetes, não crescem desde 2014. No ano 2019 houve a aplicação do PART, que é o programa governamental que apoia a redução tarifária. No nosso caso concreto permitiu uma redução de 16%, mas é importante que se perceba que nos 5 anos anteriores e na totalidade, independentemente desta ajuda que veio do Governo Central, que ainda é insuficiente, face aos apoios que são, digamos, oferecidos aos cidadãos de Lisboa e do Porto, mas em qualquer dos casos é positivo e veio ajudar a consolidar um desempenho excepcional, sobretudo quando se sabe que a tendência nacional vai precisamente no sentido oposto. E se nós tivermos em linha de conta que as questões dos transportes públicos são um elemento fundamental para a mobilidade, para a sustentabilidade, para a qualidade de vida dos cidadãos, acompanhando aquilo que melhor acontece nas cidades de referência do mundo, eu julgo que temos um grande motivo para estarmos satisfeitos e devemos felicitar, digamos, os transportes urbanos de Braga por este trabalho de excelência que estão a desenvolver.
Sim, é de sublinhar neste caso, de facto, que esta viragem do estudo começou muito antes do parte, não é? Agora, muitos municípios da área metropolitana de Lisboa e do Porto estão a inverter também a situação, mas é, passa a expressão, à pala, precisamente, do parte, de, portanto, da iniciativa governamental e não por iniciativa municipal de origem.
Sim, isto é duplamente importante porque está a ser feito um esforço de modernização da empresa, nomeadamente com a remodelação da frota em um terço até 2020, introduzindo autocarros elétricos e a gás, precisamente dando um salto qualitativo no tipo de serviço prestado, o que obviamente vai chamar, digamos, mais pessoas a utilizarem os transportes urbanos. O parte em 2021 vai aumentar a comparticipação, o que significa que vamos ter condições para poder utilizar com regularidade os transportes urbanos a um preço ainda mais reduzido.
Não vai ser possível, infelizmente, ouvirmos a opinião em relação a este aspecto, mas já ouvimos várias vezes aqui noutras emissões do Jorge Cruz, porque por motivos pessoais inadiáveis teve que se ausentar nesta parte final do programa, e por isso vamos terminar com a opinião do Carlos Neves sobre este aspecto.
Bom, o tema que o João aqui traz relativamente aos transportes públicos é de facto muito importante, porque tem a ver precisamente com aquilo que ele também disse da política de mobilidade e de preferência numa política de mobilidade sustentável. Os transportes públicos são absolutamente incontornáveis nesse desafio da sustentabilidade e, em particular, na descarbonização, não só do ponto de vista ambiental, mas também do ponto de vista daquilo que é a melhor qualidade de vida na cidade, porque os transportes públicos não só evitam, ou pelo menos substituem o transporte individual em termos de melhoria da sua, nomeadamente ao nível dos gases de efeito de estufa, portanto, redução de emissões, como também tira carros das estradas e, portanto, melhora a qualidade de circulação, melhora a segurança dos peões, a segurança dos outros modos de mobilidade, nomeadamente as trotinetes e as bicicletas e, portanto, os transportes públicos são efetivamente um elemento central daquilo que é a mobilidade urbana sustentável.
Chegamos então ao final. Agradeço naturalmente a vossa presença. Voltaremos daqui a 7 dias. Até lá, desejo-lhe um ótimo fim de semana, uma semana ainda melhor e não se esqueça de participar civicamente na vida da cidade de Braga.